Opa, boa noite. Boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast, né, de Gusman. Um podcast que é feito, pensado para você dormir. Ele não só é feito para você dormir, mas ele é feito para você sonhar também. Então, se por acaso você acordar amanhã e lembrar do sonho, anota ele no celular, anota ele num caderninho, num bloquinho, em qualquer coisa. Se você não sonhar, tudo bem. Não precisa ficar preocupada ou preocupado com isso, não. É só, caso você lembre, você anota. Se você não lembrar, tudo bem. O mais importante é você dormir bem, relaxar, deitar na cama e se tranquilizar, deixar o corpo pesar aí. Eu queria agradecer bastante as pessoas que estão apoiando o podcast no PicPay. Porque como eu voltei a postar bastante, eu tive que subir de novo o nível de hospedagem lá no Libsyn, e aí ficou mais caro, e como é em dólar, o negócio ficou bem mais caro também por si só. Então, ano passado eu postei muito pouco, eu tinha reduzido a hospedagem, e como eu tava postando muito pouco, não tinha, eu tinha fechado o PicPay para receber apoio, né? Porque não faz sentido pedir apoio num negócio que eu não tava nem postando, apesar de tá pagando para manter o podcast vivo. Mas agora como eu tô postando bastante, eu resolvi abrir de novo o PicPay. Então, se você se achar que faz sentido apoiar o podcast, só procurar por Nigel Goodman lá no PicPay, vai aparecer a fotinho do podcast lá, e você pode assinar, virar um apoiador. E isso realmente ajuda com os gastos aí. E é isso. Queria agradecer bastante a quem tá apoiando lá. Tá sendo bem importante para manter o podcast nessa periodicidade que eu tô tentando esse ano. Mas esse aqui é um podcast de dormir. Ele não é um podcast de agradecer. Então, queria falar, não só um podcast de dormir, podcast de sonhar. Queria falar uma coisa que eu mesmo estava pensando, e então você pode pensar nisso também. Ocupar sua mente com esse pensamento, porque primeiro você deve relaxar, né? Deitar aí na cama, no sofá, onde quer que você esteja, menos dirigindo, porque esse podcast não pode ser ouvido dirigindo. Você se encostar, eu vou fazer a mesma coisa, tô gravando podcast, mas eu tô sentado aqui confortável no futon. Me encostei para trás. Não sei se está dando para ouvir, mas está caindo uma chuva. Tem um barulhinho de chuva aqui onde eu tô, que é bom, que a chuva é o repelente natural da moto. Sempre bom aproveitar mais dia de chuva. Mesmo que não seja dia de gravação, vou começar a tentar gravar o podcast em dia de chuva. Eu devia ter pensado nisso antes, pensei nisso agora. Mas relaxa, respira fundo, solta aí toda a tensão do corpo, Você vai perceber que quando você vai soltando a tensão, relaxando, parece que a sua cara vai até derretendo. A bochecha pesa um pouco, a testa desce. Você relaxa os olhos, eles fecham, se eles já não estiverem fechados, né? Eles fecham naturalmente, ficam bem tranquilos, sem forçar. A boca também vai relaxando. Você sente o rosto inteiro se soltar. Não só o rosto, mas os músculos da cabeça, do pescoço, os braços, os ombros. Tudo vai pesando na cama. Essa onda de relaxamento vai descendo pelo seu corpo, relaxando os músculos do peitoral, da barriga. As pernas vão pesando também. E o corpo vai se relaxando. Tudo bem mudar de posição, tudo bem encontrar uma posição mais confortável. Não precisa lutar, o corpo vai achar uma posição boa para você. E nesse relaxamento, você vai esquecendo de tudo. Se você tem qualquer preocupação, qualquer problema, qualquer coisa que está na sua cabeça, isso não é para agora, isso não é. Não adianta nada você pensar nisso. O melhor que você pode fazer agora é relaxar e deixar para se preocupar com isso amanhã, quando você estiver descansado ou descansado. Porque a cabeça, ela é como se fosse um músculo, ela vai cansando durante o dia, chegando um momento em que não tem por que você forçar. Se você descansar e tentar de novo, você vai ter bem mais gás. Então, relaxe, esvazie essa cabeça, preste atenção na minha voz. Você vai prestar atenção na minha voz, mas tudo bem se alguma coisa que eu falar, alguma coisa que eu disser, simplesmente fizer você começar a viajar. Você não precisa lutar com a sua cabeça. Só relaxa. Guarda todas as suas preocupações numa caixa, coloca embaixo da cama para você ficar tranquilo que amanhã o que você tiver que fazer, você vai fazer, mas que agora você tá relaxando, tá descansando, tá deixando a mente livre para ela ir onde ela quiser. E uma coisa que eu estava pensando é que eu voltei a correr. Eu tava bastante tempo parado. Eu tinha machucado o ombro um pouco antes da pandemia. Na verdade, acho que bem antes da pandemia. E aí eu tinha parado de ir no box e tava querendo voltar a fazer alguma atividade. E aí chegou a pandemia e aí fiquei trancado dentro de casa. Não ia pra academia, não ia pro box e também não. Acabei não fazendo nenhum exercício dentro de casa. Podia ter feito abdominal, podia ter feito flexão, polichinelo, aquelas coisas. Acabei não fazendo nada. O tempo foi passando, passando. Nisso passou mais de um ano. Acho que não passou mais de um ano. Passou mais de um ano que eu parei. Mas da pandemia não. Mas de qualquer jeito eu tô mais de um ano sem fazer absolutamente nada. E eu ainda não tô confiante aí de voltar pro box, né? Enquanto não tiver vacinado e tal, ou pelo menos bastante gente tivesse vacinado, né? Eu acho que não faz sentido, ainda mais agora que a vacinação já tá logo aí. Então eu resolvi começar a correr na rua. Que é uma coisa que eu pensei que é até útil, porque como eu tô tão parado, tão fora de forma, mesmo que eu pudesse voltar pro boxe hoje, eu não ia conseguir fazer nada, porque ia ser um sofrimento terrível. Então eu comecei a correr na semana passada e corri 4 dias na semana passada. Hoje eu já corri de novo. E eu pretendo manter aí nesse ritmo até poder fazer alguma outra coisa. E nisso eu tava pensando que eu gostaria muito de ter um personal trainer que fosse menor de idade. Queria ter um personal trainer que fosse, tivesse acho que uns 10 anos de idade. Um garoto de 10 anos de idade, porque nem adolescente, tinha que ser 10 anos de idade, acho que era uma idade boa para o personal trainer. E ele tinha que ser muito bombado, tinha que ser um garotinho de 10 anos de idade muito forte, que tivesse o braço dele fosse o dobro do meu braço. Ele fosse um, sabe, por exemplo, um cachorro. Quando você vê tipo um bulldogzinho, que ele tem a altura de um poodle, mas ele é mais entroncado. Eu queria ter um personal trainer que fosse um garoto de 10 anos de idade, mas fosse muito entroncado. Tivesse um tônus muscular assim. Se você tivesse terminado de tomar um refrigerante, uma turbaína, você botasse a latinha na parte de dentro do cotovelo dele, ali no sovaco do cotovelo, e ele espremesse assim a latinha com o braço, o antebraço, o bíceps, e amassasse a lata, como se ele fosse um amassador de lata. Tão forte que é essa criança de 10 anos. E aí ele, porque eu acho que motiva que você vai para academia, porque quando você vai na academia e o seu personal trainer é um adulto, pode ser um homem, pode ser uma mulher, tanto faz, mas um adulto que tá em forma, isso é meio normal. A pessoa fala: ah, vai lá, tem que malhar, vai. Puxa agora aí o ferro, vamos lá. Você fica meio tipo, é um cara grande, tá? Cara que malha bastante, malha muito tempo, ficou grande. Pô, não sou esse cara, eu sou, pô, passo o dia inteiro escrevendo na frente do computador. Vem aqui uma horinha ou outra. Esse cara, pô, passa o dia inteiro na academia. O trabalho dele fica aqui na academia. Óbvio que ele é grandão. Cara forte, consegue puxar todos os ferros, consegue correr, consegue fazer todos os exercícios. Mas se fosse uma criança de 10 anos, não. A criança de 10 anos ia motivar de um jeito que ninguém é capaz de motivar. Você chega na academia, tem uma criança de 10 anos muito forte, mais forte que todo mundo, assim, meio halterofilista. Olha pra você e fala: aí, vamos pegar pesado hoje. Tu fala: pô, vamos pegar pesado. O garoto tem 10 anos, tá falando isso pra você, tu vai falar que não? Criança de 10 anos não consegue, como é que tu não vai conseguir? Peso que ele botar na máquina, ele tá bom. E ele, pô, tem que ser uma criança meio casca grossa, assim, que vai demonstrar um exercício, mas não demonstra com pouco peso, não. Ele já bota o máximo da máquina. Fala: pra que que eu vou pegar pouco peso? Vou demonstrar. E aí eu vou, aí meu músculo acha que agora é isso. Se der uma facilidade pro músculo, o músculo vai querer só isso. Não pode facilitar pro músculo, não. Não pode relaxar. Se tu der a oportunidade do músculo relaxar, depois quando eu botar muito peso, ele vai falar: "Ih, não, volta aquele pequeno lá que tava mais fácil, não quero não". Tem que mostrar para ele só o difícil. Vou demonstrar aqui duas, três, quatro repetições, boto o máximo da máquina. O máximo da máquina. Que é para ficar esperto, o músculo ficar esperto. Fala pra ele, fala: "Pô, acho que isso aí não é nem saudável, isso aí que você tá fazendo, cara. Acho que isso aí não é nem saudável". Ele falou: "Quem sabe o que é saudável, o que não é saudável?" Fala: "Não, pô, isso aí não é saudável isso, cara. Tem um..." Porque ele tem esse porém, né? Porque ele tem 10 anos, ele não fez uma faculdade de educação física ainda, né? Então tem várias coisas que ele não tem conhecimento também. E aí também você não pode culpar também, né? Porque ele só tem 10 anos. Chamar o pai dele, responsabilidade do pai dele. Pô, mas se eu... Pô, sendo bem sincero, se, pô, 10 anos a criança já... Pô, já é um pequeno touro. Trabalha de personal trainer. Pô, a criança é independente aí. Até de parabéns pro pai dessa criança. Vai reclamar com ele? Só porque a criança não tem um registro lá no... No registro lá de educação física, os caras vão vir em cima da criança 10 anos de idade. Isso é muita maldade. Deixa a criança, pô. Criança personal trainer, sonho dela. E aí te fica lá malhando. Ela não precisa saber exatamente as coisas. Pode ter um ou outro professor de educação física em volta só para garantir postura e tal. Criança tem que estar ali para motivar. A criança tem que ser mais forte que o professor de educação física, inclusive. Que aí os caras também não tem nem coragem de processar. Vai mandar o advogado. O advogado vai chegar, vai ser mais fraco que o garoto, vai falar: "Não, desculpa, você acha que você sabe melhor do que você tá falando". Bota a criança na frente do juiz, assim, ele pressiona os braços, assim, ele vai com a camisa social mais vagabunda, assim, bem justa, e aí na hora que ele se aperta, estoura o botão da camisa, rasga os braços, já vai abrindo o rasgo nas costas, assim, a camisa vai se destruindo. Criança bufando ali na frente do juiz, assim, e aí o juiz na mesma hora já fala: "Não, vocês estão processando errado aqui, pô, criança já saiadinho nível 2 aqui, porra, e vocês querendo, pô, processar?" Eu mesmo, na mesma hora o juiz já assina um cheque e já reserva aí um horário de treinamento. Tem juiz que é forte. Você pesquisa no Google, você acha juiz que... Pô, juiz que é halterofilista. Tem muito aí. E o cara vai treinar com a criança de 10 anos. Esse que é o segredo. Porque a criança, ela dá essa motivação. Ela bota você pra correr na esteira, ela consegue subir na esteira junto contigo porque ela é pequena. E aí correm dois na mesma esteira. E ele fica correndo atrás de você, gritando: "Vai, vai, senão eu te atropelo, vai". E você tem que correr. E aí você corre nessa esteira, corre, corre, corre. E aí, depois de 30 minutos, ele tira a tua pulsação e te dá parabéns. Fala que você pode voltar para casa. E aí você vai para casa, relaxa. O músculo cansado já do exercício físico. E depois de tanto esforço, você tá preparada, tá preparado para dormir. Boa noite.